Paraná em Rede está de volta.
O futuro secretário da Justiça, Família e do Trabalho do Paraná, Ney Leprevôt, publicou um vídeo nas redes sociais anunciando que Cláudia Silvano vai continuar como diretora do PROCON do Paraná. Ney Leprevôt assume a pasta em fevereiro e convidou Cláudia Silvano para permanecer no comando do órgão que atua na defesa do direito do consumidor. Cláudia Silvano responde no vídeo que vai continuar fazendo o trabalho e que ficou feliz pelo convite. Ela é formada em direito e é bastante conhecida, principalmente nas redes sociais, pelo seu jeito despojado e de usar roupas pouco convencionais. Cláudia Silvano também é um fenômeno na internet pelo seu jeito descontraído e pela atenção e força que tem na defesa dos direitos do consumidor. Estão abertas desde hoje e vão até sexta-feira as inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. No momento da inscrição, será possível escolher duas opções de cursos, ou até duas opções. A lista das vagas já pode ser consultada no site do SISU. Ou para aqueles que querem ter um pouco mais de certeza sobre as vagas que pretendem disputar, está disponível um simulador de notas para ajudar na seleção dos cursos.
Depois da divulgação do resultado do Enem, agora a expectativa de quem quer entrar na universidade é o Sistema de Seleção Unificada. O SISU 2019 vai oferecer mais de 230 mil vagas em 129 instituições públicas de ensino superior em todo o país. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta, dia 25. Para os curiosos, ansiosos ou precavidos, o Ministério da Educação lançou um simulador de notas. A ferramenta permite que o candidato veja em quais cursos teria sido aprovado em edições anteriores do processo por meio da nota do Enem. Para voltar a cursar direito, curso que começou na Universidade de Brasília, o amapaense Patrick Lima, de 31 anos, fez novamente o Enem. A expectativa é conseguir uma vaga na USP. Ele fez a simulação.
Primeiro eu tentei pelo celular, ele não permite, só pelo computador. Apesar dessa dificuldade, é um sistema bem interessante, porque ele te dá uma projeção, ele contém um pouco da ansiedade, mas também ajuda você a se preparar para ver qual é o melhor local, em quais condições você disputa melhor. Achei bom, porque consegui ter uma noção do que foi da última vez e o que posso esperar nessa seleção.
O sistema está disponível no site sisu.mec.gov.br. O candidato deve inserir as notas das disciplinas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagem, Matemática e Redação do Enem que tenha participado. Em seguida, deve marcar a alternativa Ampla Concorrência ou Lei de Cotas. Entre os filtros disponíveis, a busca pode ser feita por curso, estado e turno. O Ministério da Educação pretende manter o simulador atualizado e disponível para acesso durante todo o ano. Segundo o MEC, dessa forma, os estudantes vão poder saber o que precisam melhorar no próximo Enem para obter uma vaga no curso de graduação desejado. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
O resultado do SISU, então, sai no dia 28. A matrícula de quem for selecionado deverá ser feita entre os dias 30 de janeiro até o dia 4 de fevereiro. Está aberto o prazo para a inscrição dos candidatos a chefes de núcleos de educação.
Seguem até o próximo dia 3 as inscrições para o processo de credenciamento para a escolha dos 32 novos chefes dos núcleos regionais de educação do Paraná. O processo vai valorizar um conjunto de competências profissionais que vão desde a experiência de gestão até os resultados obtidos pelos professores enquanto ocuparam cargos de liderança. Podem participar todos os servidores ativos que já tenham exercido qualquer um dos cargos de diretor de escola, diretor auxiliar, chefe de núcleo regional ou assistente de núcleo. De acordo com o secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, o processo pretende democratizar o acesso de servidores ao cargo de chefe de núcleo e garantir que profissionais qualificados ocupem as posições. O processo de credenciamento servirá como referência para que a gestão defina os profissionais que vão ocupar definitivamente às chefias dos 32 núcleos regionais de educação. Além disso, possibilitará a criação de um banco de talentos para escolhas futuras do governo. O processo de credenciamento acontece em 5 etapas: análise de currículo, estudo de caso, teste online de raciocínio lógico e gestão, entrevista e apresentação de plano de gestão para uma banca multidisciplinar. A última etapa acontece em Curitiba e o transporte dos finalistas classificados será providenciado pela secretaria. Repórter Rodrigo Arendi.
Com novas regras para o transporte da bagagem em viagens de avião, a dica é usar mais bolsas e mochilas, mas desde que não excedam o peso recomendado pelas companhias aéreas.
Desde que as novas regras entraram em vigor, muitos passageiros diminuíram a quantidade de bagagens para economizar. O engenheiro florestal Luciano França, por exemplo, adotou o mochilão para não precisar despachar mala e não pagar tarifa.
Uma das estratégias também, cortar as taxas com o despacho de bagagem, né? Então, assim, fica bem mais em conta a viagem aérea. E eu vou com o mochilão, consigo entrar e pôr no bagageiro de cima.
De acordo com as novas regras, a bagagem de mão pode pesar até 10 quilos. E elas precisam ter dimensões que caibam no compartimento dos aviões, compatíveis com os medidores disponibilizados pelas companhias aéreas no saguão dos aeroportos. A presidente do PROCON do Maranhão, Karen Barros, alerta os consumidores para que não sejam lesados.
Com essa mudança, a maioria dos consumidores passam a levar a bagagem de mão. E quando chega lá na hora de entrar no voo, a companhia acaba não permitindo que todos levem bagagem de mão. Isso já tem acontecido, alguns consumidores estão sendo lesados.
Uma forma de transportar mais itens é usar mochilas e bolsas, que não contam como bagagem de mão. Mas às vezes não dá para deixar de levar algumas coisas. E o jeito é despachar malas, como o garçom Marcelo Castro, que está saindo de São Luís em direção a São Paulo com muita bagagem.
Cada taxa foi pago R$50. A gente não consegue levar mais. E minhas tias até agora vieram de São Paulo e se passar um quilo ou qualquer outra coisa, você tira ou você tem que pagar um absurdo.
O valor da tarifa é de responsabilidade de cada companhia aérea. As empresas que atuam aqui no Brasil cobram em média R$60 a cada volume de no máximo 23 quilos em voos nacionais quando pago com antecedência. Por isso, a dica é pagar a tarifa na hora de comprar a passagem, porque no momento do check-in, esse valor pode dobrar. Nos voos internacionais, a franquia é de 32 quilos, dependendo da tarifa. Para quem pretende fazer muitas compras durante a viagem, a recomendação da diretora de uma empresa de turismo, Kelma Nunes, é levar pouca bagagem para pagar a tarifa extra apenas na volta.
Eu recomendaria, numa viagem internacional, se for um destino de compras, por exemplo, que eles levem poucas coisas, poucas roupas, inclusive, até porque no destino de compras tem os atrativos, né, com relação ao valor da compra, então acabam trazendo mais roupas.
Da TV Brasil em São Luís, Tatiane Costa.
Você já ouviu falar de árvore solar digital? Pois é, aqui no Paraná elas levam acesso à internet para a população. É um projeto bem interessante. E os detalhes com o Vassi Álvaro.
Uma estrutura semelhante à de uma árvore, mas em que os galhos são painéis fotovoltaicos que geram energia para carregar dispositivos e ainda transmitem Wi-Fi para quem está próximo. Assim são as árvores digitais solares, que estão presentes em 16 municípios do oeste do Paraná, por meio de uma parceria entre a Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros. A iniciativa já contabilizou mais de 170 mil acessos desde que entrou em funcionamento em novembro, a partir de uma ação piloto implantada na Praça da Paz, em Foz do Iguaçu. Diante da ótima aceitação e benefício oferecido pelo sistema, a Itaipu sugeriu ampliar para os demais municípios lindeiros, além de instalar uma segunda árvore em Foz, localizada no Terminal de Transporte Urbano. Instaladas em locais com grande fluxo de pessoas, as árvores são alimentadas por energia solar, que é acumulada em baterias que carregam celulares ou outros eletrônicos em 16 conectores. Já o sistema Wi-Fi pode manter até 100 conexões simultâneas. Além de oferecer à população acesso a informações e entretenimento da internet, o projeto Árvore Digital tem o objetivo de promover a integração entre o poder público e o cidadão. Por meio delas, as prefeituras podem se comunicar com a população, utilizando os e-mails oferecidos no cadastro de acesso à árvore para enviar materiais institucionais, como campanhas de vacinação, de pagamento de IPTU, de coleta seletiva, entre outros. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vaci Álvaro.
O Paraná em Rede termina aqui. Ótima terça para você. Amanhã eu te espero por aqui, hein? Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.